Ya Rabbil Alemin ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira emma ba'd. Vamos continuar con nuestra aula de Durar al-Bahiyya fil mesail fiqhiyya de Imam Shawkani rahimahullah. En aula pasada, o na última aula que tivemos deste livro, falávamos sobre algumas transações comerciais e algumas regras ligadas a isso. E vamos entrar hoje num tópico que é também bastante importante, que está ligado com as transações comerciais, que é o que é chamado de al-ijara, que é chamado de al-ijara. E o que é ijara? É a contratação e a remuneração. A contratação e a remuneração. Portanto, este tema fala sobre algumas regras ligadas a esse ponto, que é a contratação e a remuneração. Então, e antes de mais, chamar a atenção de que esse é um tema bastante importante, pois no nosso dia a dia a gente vive de contratação e remuneração. Sendo assim, torna-se imperioso ao muçulmano de conhecer as regras ligadas a isso. العلم قبل القول والعمل. يعني conhecimento deve preceder a fala e as ações. طيب. O que é a contratação? O que é que se pretende com contratação e remuneração na Sharia? A contratação e a remuneração trata-se de um contrato sobre o qual a pessoa tira proveito de algo que é permissível, yani permissível na Sharia, e essa coisa que a pessoa tira proveito é uma coisa conhecida ou descrita, yani conhecida, a pessoa vê a olho nu, ou descrita, yani a pessoa é dada a sua descrição, e também tem um tempo estabelecido, e também outros, yani outros sábios dizem que uma definição bem resumida, que é também ligada a este, yani este termo, que é o trabalho conhecido com remuneração conhecida. Quer dizer que o trabalho na qual a pessoa faz é um trabalho conhecido e tem uma remuneração também conhecida. Tá aí. Para a gente ter uma ideia sobre a contratação e a remuneração no Islã, é necessário que a gente tenha uma imagem yani bem clara disso. Vamos dar um exemplo. A pessoa tem um problema de água na sua casa. A pessoa tem um problema de água na sua casa e chama um canalizador ou chama uma empresa que repara yani problemas de água, yani fuga de água e coisas dessa natureza. Tá aí. Aqui, quando a pessoa chama essa empresa, aqui é uma contratação. Aqui há uma contratação. Você, quando chama a empresa, você está a contratar essa empresa para prestar um serviço. Tá aí. Qual é o serviço a prestar? É yani arranjar ou mudar os tubos que fazem com que a água tenha fuga ou coisa dessa natureza. Tanto aqui, a gente conhece o trabalho, ou a gente definiu o trabalho que essa empresa vai fazer. A pessoa definiu o trabalho que essa empresa vai fazer. E depois, a remuneração é o que a empresa diz, que esse trabalho eu quero, por exemplo, 5 mil, eu quero 1000, eu quero 500. Portanto, essa é a imagem desse tema, que é a contratação e a remuneração. Portanto, a gente tem uma contratação quando a gente chama alguém para prestar um trabalho, e remuneração quando a gente paga ele pelo trabalho que a pessoa fez. Pelo trabalho que a pessoa fez. Tá aí. Disse Imam Shawkani, rahimahullah, تَجُوزُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ شَرْعِي. Ele disse, rahimahullah, de que a contratação e a remuneração é permitida em todos os atos nos quais a legislação islâmica não proibiu. O qual a legislação islâmica não proibiu. Quer dizer que é permitido a pessoa contratar alguém para fazer um trabalho ou para fazer qualquer coisa, e a pessoa também remunerar essa pessoa em todo tipo de trabalho ou ato em que a legislação islâmica não proibiu esse ato. Exemplo, a pessoa chama alguém para ficar, como chamam de babá, para ficar de olho no seu filho. Isso é uma contratação. Então, a remuneração são, por exemplo, 50 por hora ou 20 por hora. Portanto, isso é permitido. Este ato é permitido. Quer dizer que a pessoa ficar de babá é algo que é permitido. Então, aí, alguém te chama, diz: eu quero te contratar para você ser segurança numa empresa, numa fábrica, por exemplo, de bebidas alcoólicas. Será que essa contratação vai de acordo com as regras da Sharia ou não? Não vai. Por quê? Porque veja que o Imam Shawkani, rahimahullah, disse: é permitido em todas as coisas em que a legislação islâmica não proibiu. Portanto, aqui temos a fábrica da bebida alcoólica, que é algo que a legislação islâmica proibiu. Portanto, toda contratação feita em torno daquilo que a legislação islâmica proibiu, então isso não é correto islamicamente. Portanto, é uma contratação ilícita. Ou alguém vem e diz: eu estou a procurar alguém para ir bater fulano ou para ir fazer algo de mal a fulano. Portanto, esse ato que vem da contratação é algo que é proibido na Sharia. Sendo assim, essa contratação e a sua respectiva remuneração são ilícitos. Portanto, esse é o significado das palavras do Imam Shawkani, rahimahullah, onde ele disse: tajuzu ala kulli amalin lam yamna minhu mani'u shar'i. E a contratação e a remuneração são permitidas na Sharia de acordo com o Alcorão e a Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como o consenso dos sábios. Bem, qual é a evidência do Alcorão de que a contratação e a remuneração são permitidas? Allah subhanahu wa ta'ala disse, como vem no Surah At-Talaq: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Allah subhanahu wa ta'ala, nesse versículo, que é um versículo que fala sobre o divórcio, ele subhanahu wa ta'ala disse: se a mulher que a pessoa divorciou estiver no estado da amamentação, então o pai da criança, o seu ex-esposo, deve dar a ela remuneração devido à amamentação. Por quê? Porque tudo que tem a ver com a criança é da responsabilidade do pai. Tudo que tem a ver com a criança, todos os custos e despesas que tem a ver com a criança, é da responsabilidade do pai. Aqui, como há um divórcio, então a mulher que foi divorciada no estado da amamentação tem o direito de pedir remuneração ao seu ex-marido devido à amamentação que ela dá ao filho. Portanto, aqui ela está prestando um serviço para o seu ex-marido, que é amamentar o filho do ex-marido. Alguém pode dizer também: é o filho dela. Não, é o filho dela, mas todas as responsabilidades caem sobre o pai. Sendo assim, inclui também a amamentação. Daí que a criança que não amamenta e precisa de tomar leite, quem é que vai comprar o leite? É o pai. Se a criança, por exemplo, não gosta da mama, não gosta do peito, e é amamentada, yani por via das garrafas de leite que existem. Então, isso é da responsabilidade de quem? Do pai e da criança. Pagar o leite e custear todas as despesas. Daí que, se a criança amamentar diretamente do peito, então o pai da criança deve dar uma remuneração à mãe da criança pelo serviço que ela presta. Nesse caso, porque estão divorciados. Porque estão divorciados. Tá. Portanto, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala mostra de que yani, a remuneração e a contratação é algo que é permitido. Daí que, também, ainda neste versículo, se o pai da criança, por exemplo, decidir que quer que a criança vá amamentar com uma outra pessoa, então ele pode fazer isso, pagar uma outra pessoa para amamentar a criança. Tá aí. E também no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, no surat al-Qasas, no surat al-Qasas, quando Allah subhanahu wa ta'ala menciona a história de Musa alayhi salam, yani, o profeta Musa alayhi salam, quando ele saiu do Egito devido ao incidente que teve lá com o egípcio que ele deu um soco e acabou morrendo. Ele saiu do Egito e, como o Alcorão descreve a história, o que nos importa aqui é o diálogo entre Musa alayhi salam e as filhas do Shu'aib, e as filhas de Shu'aib, que é uma delas que o Musa alayhi salam ajudou a fazer beber os seus animais. Portanto, ela disse ao seu pai, quando ela trouxe Musa alayhi salam diante do pai, ela disse: Ya abati istajirhu. Oh, meu pai, contrata ele. Contrata a quem? A Musa alayhi salam. Por quê? Por que o pai deve contratar Musa alayhi salam, yani, para trabalhar para ele? Inna khayra man istajarta al-qawi al-amin. Inna khayra man istajarta al-qawi al-amin. Ela disse: a melhor pessoa que você contrata é aquele que é forte, yani, aptidão, e é confiável. Al-amin é confiável. E aqui é uma grande lição. Esse versículo também dá uma grande lição de que não só a pessoa deve contratar qualquer pessoa porque tem, porque diz que é capaz de fazer o trabalho ou não, mas devemos olhar na contratação a aptidão. Yani, essa pessoa vai fazer o trabalho, será que essa pessoa está apta para fazer esse trabalho de fato? Se for um trabalho que necessita de força, será que essa pessoa tem a força necessária para efetuar esse trabalho? E também, na contratação, a gente deve olhar para al-amana, para al-amana, yani a confiança. Será que essa pessoa é uma pessoa confiável? Ou é um é um ladrão? Qualquer oportunidade que tiver vai roubar, ou qualquer oportunidade de fazer corrupção vai fazer corrupção. Portanto, na contratação devemos ter em conta esses dois aspectos, como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou aqui neste versículo. E mais para frente, Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala ainda sobre essa história, Shu'aib disse para Musa alayhi salam: Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Shu'aib disse para Musa: eu quero te fazer casar com uma das minhas filhas, com a condição de que você trabalhe para mim durante 8 anos. Com a condição que você trabalhe para mim durante 8 anos. Portanto, aqui é uma contratação. E qual é a remuneração? É que Musa irá de casar com uma das filhas dele. Portanto, aqui temos contratação, que é trabalhar para ele, e também temos aquilo que vamos ver mais à frente, que é uma das condições. A gente deve saber المده يعني o tempo. A contratação não é infinita. Deve haver tempo. Portanto, aqui neste versículo temos a contratação, temos o tempo desse contrato, que é 8 anos, Thamania Hijaj, e também temos a remuneração, que é que Musa alayhi salam irá de casar com uma das filhas dele. Portanto, este versículo mostra-nos de que a contratação e a remuneração é permitido naquilo que a Sharia não proíbe. Taib. Da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, também vem no Sahih al-Bukhari, na narração de Aisha radiallahu anha, quando ela descreveu a história da hijra do profeta sallallahu alaihi wasallam de Mecca para Medina. Vem na narração de que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr contrataram alguém, um homem chamado Abdullah ibn Ariqati al-Daili, para cuidar dos animais que eles iriam usar, que é o camelo, que é os dois camelos que eles iriam usar durante a hijra. Então contrataram esse indivíduo para cuidar, yani, cuidar desses dois camelos, e que para eles, yani, esse indivíduo trazesse esses camelos na caverna conhecida como Ghar Thawr, que é onde o profeta sallallahu alaihi wasallam estava escondido com Abu Bakr, depois de 3 noites. Portanto, aqui temos muda, temos tempo, temos a contratação. Qual é a contratação? É que ele, esse indivíduo, cuidasse do camelo do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como de Abu Bakr. Qual é o tempo? 3 noites. E depois ele trouxesse isso na cave onde o profeta sallallahu alaihi wasallam estava escondido, para que ele depois fosse, yani, para a Medina. Portanto, aqui esse versículo, ou este hadith, melhor dizendo, também mostra-nos que existe contratação e remuneração no Islã, é permitido naquilo que a Sharia não proíbe. Tá aí. E também os sábios são unânimes de que a contratação e a remuneração são permitidos na Sharia de acordo com as regras que a gente vai ver a seguir. Portanto, temos evidências do Alcorão, vimos evidências do Alcorão e da Sunna sobre a contratação e a remuneração. Tá aí. Os sábios mencionaram condições para que a contratação e a remuneração sejam corretas, ou sejam aceites na Sharia. Tá aí. No que diz respeito ao contrato por si, existem 3 condições para que esse contrato seja, yani, correto ou lícito de acordo com o Islã. Primeiro, é o que os sábios dizem, ma'rifatu al-manfa, yani, a pessoa deve conhecer o benefício do contrato, yani, o que a pessoa vai ganhar com o contrato, ou o que a pessoa vai fazer no contrato. Vimos no hadith anterior de que o contrato que o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr fizeram com esse indivíduo era para que ele cuidasse, yani, do camelo do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como do camelo de Abu Bakr. Portanto, isso é algo conhecido. Portanto, temos aqui conhecer o trabalho, conhecer o benefício que a pessoa vai ter nesse contrato. Portanto, essa é a primeira condição. É a primeira condição para que o contrato seja, yani, correto. A segunda condição, ma'rifatu miqdar al-ujra, yani, a segunda condição para que o contrato seja correto é que se conheça a porção da remuneração, yani, ou o valor da remuneração. Portanto, não é contrato sem saber qual é a remuneração. É um exemplo. Alguém diz, por exemplo, eu estou à procura de alguém para construir a minha casa. Vem alguém, um pedreiro, diz que eu vou construir a tua casa. Tá aí. Constrói a casa. Depois de acabar de construir a casa, o dono da casa disse que eu vou te pagar 5 mil. O pedreiro disse, não, 5 mil é pouco, eu quero 10 mil. Portanto, aqui a gente já pode ver o problema, porque antes de iniciar o trabalho, não foi esclarecido a remuneração desse contrato. Portanto, aqui surge conflitos. Surge o quê? Conflitos. Por quê? Porque a remuneração não foi colocada clara logo no início do contrato. Quer dizer que antes da pessoa entrar num contrato e começar a pôr o contrato em prática, a trabalhar, deve conhecer a sua remuneração. Deve conhecer a sua remuneração. Não é a pessoa entrar num contrato sem saber a sua remuneração. Sem saber a sua remuneração. Daí que a gente viu no versículo anterior, na história de Musa alayhi salam com Shu'aib, de que Shu'aib mencionou de que a remuneração de Musa alayhi salam era casar com uma das filhas dele. Depois dele trabalhar esses anos todos, a remuneração dele seria casar com uma das filhas dele. Portanto, aqui temos essa condição que é conhecer a remuneração. Conhecer a remuneração proveniente do contrato. Então, a terceira condição é ibahatul ayni al-mu'ajjara. O que quer dizer isso? Quer dizer que a coisa na qual o contrato vai girar em torno dele deve ser algo que é permitido, algo lícito. Exemplo, a pessoa tem uma oficina onde repara carros. A pessoa tem o quê? Tem uma oficina onde repara carros. Tá aí. Chegou alguém com um carro. Disse assim, estou a pedir para procurar nesse carro os GPS, o sistema de rastreamento, e remover ele, desativar. Portanto, aqui é uma clara indicação de que o objeto do contrato, que é o carro, não é lícito para esse indivíduo que trouxe o carro. Alguém que vem e diz que estou a pedir procurar e desativar todos os dispositivos de rastreamento que tem nesse carro, isso é um sinal grande de que ele roubou esse carro, tomou esse carro de forma ilícita. Portanto, aqui não é permitido a pessoa entrar nesse contrato, porque o objeto do contrato é ilícito. O objeto do contrato é ilícito. Outro exemplo também, alguém chega e diz, estou a pedir mudar a cor desse carro rápido, muda a cor desse carro. Então, isso é um sinal de que há aqui um objeto que foi tomado de forma ilícita. Portanto, você aqui não vai aceitar esse contrato porque o objeto do contrato é ilícito. Então, exemplo também. Alguém chega, diz, eu vou te dar tanto e tal valor, ele mencionou a remuneração, mas eu quero que você vai matar fulano. Quero que você vai fazer o quê? Vai matar fulano. Portanto, aqui o objeto do contrato é ilícito, que é matar. Matar é algo ilícito, é proibido. Sendo assim, o contrato aqui é ilícito. O contrato é ilícito. Portanto, essas são as três condições no que diz respeito ao contrato. E os sábios mencionaram também três condições ou cinco condições, no que diz respeito ao objeto do contrato. Portanto, temos aqui condições do contrato, que são as que a gente mencionou, as três condições, e temos condições do objeto do contrato. Condições do objeto do contrato. Quais são essas condições? Ma'rifatu bi ru'yati aw sifa. A pessoa deve quando entra num contrato, deve conhecer, yani vendo o objeto do contrato ou sendo descrito. O que quer dizer isso? Alguém chega, por exemplo, vamos dar um exemplo para a gente perceber. Alguém chega e diz assim: eu estou à procura de um pintor para pintar a minha casa. Para pintar o quê? A minha casa. Aqui a gente deve conhecer as dimensões da casa, quantos quartos tem, para que a gente não entre num... Por exemplo, se ele chegar a dizer: eu tenho uma casa tipo 2, quanto é que vai me custar para pintar? Ele vai dar uma estimativa. Depois vai ver a casa, afinal a casa é tão grande, é tipo 2 sim, mas é tão grande, não é como as tipo 2 normais. Portanto, a pessoa deve ver o objeto do contrato ou ser dada uma descrição completa daquilo que é o objeto do contrato. Exemplo, alguém chega e diz que eu quero que você pinte a minha casa. A minha casa tem 2 quartos, tantas salas, tem tal e tal coisa, as dimensões são essa e essa. Assim o pintor tem uma visão detalhada daquilo que é o trabalho que ele vai fazer. Daquilo que é o trabalho que ele vai fazer. Um outro exemplo. Alguém chega e diz que estou a alugar casa. Estou a alugar uma casa. E alguém responde: oh, eu quero essa casa, vamos fazer o contrato. Aí ele ainda não viu a casa. Não viu a casa. E simplesmente foi dito que é uma casa tipo 2. Alguém chega e diz: eu tenho uma casa tipo 2. Alguém diz: oh, eu quero alugar. Quanto é que vai alugar? Vamos alugar, por exemplo, a 20 mil por mês. Aqui você nem viu a casa. Você nem viu a descrição da casa. Onde é que a casa está situada? Ou quais são as características da casa? Será que a casa está em condições ou não? Portanto, essa é uma das condições do objeto do contrato. Quer dizer, que devemos conhecer vendo a olho nu ou sendo dada uma descrição detalhada daquilo que é o objeto do contrato. A segunda condição é o contrato de a pessoa se beneficiar daquilo que é o objeto do contrato. Exemplo, alguém diz que quer alugar uma casa, como demos exemplo, mas você deve aqui deixar claro de que esta casa é para fins residenciais. É para o quê? Para fins residenciais. Quer dizer que se você chegar e dizer a alguém: eu vou te alugar a minha casa, e não esclarecer bem que isso aqui é para fins residenciais, essa pessoa pode transformar a tua casa em discoteca, pode transformar a tua casa em coisa proibida, pode transformar a tua casa em armazém. Portanto, no contrato é necessário que a gente descreva o fim pelo qual o objeto do contrato deve ser usado. Você vai alugar alguém um carro e deve colocar claro de que esse carro é para uso pessoal, não é para transporte público. Você está alugando o carro comigo, não é para você fazer transporte público, é para usos pessoais. Para usos pessoais. Uma outra condição é al-qudra ala taslimha. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa, quando está disponibilizar um serviço, por exemplo, a pessoa deve ser capaz de ambas as partes devem ser capazes de satisfazer o objeto do contrato. Exemplo, alguém está alugando uma casa e o inquilino atual termina no dia 30, fim do mês, mas ele está alugando essa casa a dizer que o início do contrato começa no dia 25 do corrente mês. Portanto, ele não é aqui ele não é capaz de fazer chegar o objeto do contrato, a segunda parte, yani a outra parte envolvida no contrato, porque existe um inquilino que termina no dia 30. Como é que você está a dar o aluguel a começar no dia 25, enquanto o atual inquilino vai terminar no dia 30? Quer dizer que você não será capaz de entregar a casa no dia que o contrato vai começar. Portanto, isso é algo que a gente deve ter em conta no contrato, a capacidade da pessoa dar aquilo que ele promete. Exemplo também, alguém vem e diz: olha fulano, eu quero que você tenha uma oficina, chego que você arranje o meu carro e entram todos os detalhes. Quando é que vou receber o carro? Vou receber, você diz, o dono da, por exemplo, da oficina diz que eu vou entregar o carro na segunda-feira. Você prometeu entregar o carro quando? Na segunda-feira. Enquanto, na realidade, você não é capaz de entregar na segunda-feira. Você tem vários carros em frente que você também prometeu dias anteriores. E isso é algo que muitos fazem, né, sallallahu alaihi wa sallam. Yani, as pessoas que prestam determinados serviços, às vezes eles sabem de que eles não são capazes de fornecer esse serviço ou esse produto no dia X, mas porque não querem perder clientes, nunca diz que não sou capaz. Ele faz promessas e quando você vai lá para levar o produto ou para exigir o serviço não está pronto ou o produto não está pronto. Portanto, o Islã nos proíbe a gente fazer contratos e a fazer promessas de entrega enquanto a gente não é capaz de entregar. Enquanto a gente não é capaz de entregar na data que a gente promete. Portanto, isso aqui não entra em casos em que há coisas externas que influenciam a pessoa. Vamos supor que a pessoa depende de energia, por exemplo. A pessoa depende de energia, a gente tem uma fábrica, dependemos de energia. A gente prometeu entregar os nossos produtos no dia X e a gente fica 5 dias sem energia. Aqui não há dúvida de que a produção irá ter efeitos no que diz respeito a atrasos. Haverá atrasos porque 5 dias não tínhamos trabalho e a gente depende de energia. Nesse tipo de casos, não é isso que a gente está falando aqui. A Sharia não invalida a contratação por causa de coisas externas que estão fora do controle da pessoa. Aqui é a pessoa saber que ele não é capaz de entregar esse produto no dia X, mas ele promete. Mas ele faz o quê? Faz promessas ou menciona no contrato de que eu vou te entregar no dia X. Enquanto ele sabe que não é capaz de entregar nesse dia. Portanto, dentre as condições também é que o objeto do contrato gera benefícios. E aqui quais são os benefícios que se refere? Os benefícios que se refere aqui refere-se aos benefícios islâmicos, na perspectiva islâmica. Tá aí. Um exemplo: alguém tem um aparelho de som. Esse aparelho de som, as pessoas, por exemplo, alugam para mesquita, para as palestras e coisas dessa natureza. Portanto, isso aqui é um benefício. É um benefício. Tá aí. Chega alguém, diz que eu quero alugar o teu aparelho para um concerto. Será que esse concerto é algo benéfico? Para as pessoas que estão apegadas a isso, podem dizer que há benefícios, mas para o Islã, na Sharia, na legislação islâmica, esses concertos musicais não têm nenhum benefício. Não tem nenhum benefício. Não só são ilícitos, mas também não tem nenhum benefício. Portanto, o contrato O objeto do contrato deve ser algo que o seu benefício é conhecido. Não é só fazer o contrato em algo que não tem nenhum benefício. Ou, pelo contrário, a pessoa faz o contrato em algo que provoca danos. Portanto, tudo isso é ilícito no Islã. E a última condição no que diz respeito ao objeto do contrato é que a pessoa que dispõe desse objeto do contrato deve ser o dono ou alguém permitido de dialogar ou de prestar serviços. Exemplo. Alguém chega e diz que estou a alugar uma casa. Onde é que está a casa? É essa casa aqui. Ok. Mas ele não é o dono da casa. Ele não é o dono da casa. Como é que você está a alugar algo que você não é o dono? E nem foi dado permissão do dono, por via do dono da casa, para alugar. Portanto, esse aluguer é um aluguer inválido. Por quê? Porque você não é o dono daquilo que você está a colocar disponível para alugar e você nem foi dado autorização pelo dono. Um outro exemplo é a pessoa chega, aluga uma casa e ele não quer viver nessa casa, mas sim quer fazer, por exemplo, daquilo que chamam de Airbnb, alugar quartos para tempos curtos. Portanto, aqui você não é o dono da casa. Primeiro, você alugou. Não é permitido você alugar algo que você alugou, excepto com a permissão do dono. Portanto, aqui esta condição não permite que você, por exemplo, alugou uma casa, você não tem o direito na Sharia de alugar para uma outra pessoa ou alugar metade da casa. Você alugou a casa, então você leva 2 quartos, também vai alugar para outra pessoa. Isso não é permitido. Não é permitido. A menos que o dono da casa permita isso. Dá permissão a isso. Daí que os sábios dizem: Antakuna al-mu'ajjir, antakuna lil-mu'ajjir, aw ma'dhuna lahu fiha. Portanto, a pessoa não pode alugar algo que não lhe pertence e nem pode também alugar algo que ele alugou. Exemplo, alguém pega um carro, vai alugar um carro. Aluga um carro e vai alugar também esse carro. A pessoa alugou esse carro e vai alugar para uma outra pessoa. Portanto, aqui há 2 alugueres no mesmo objeto. Há 2 alugueres no mesmo objeto. Portanto, isso não é permitido. E como disse, a menos que o dono principal permita isso. Tá aí. Faltam 2 minutos para terminar a nossa aula. Vamos, antes de entrarmos nas contratações e remunerações proibidas, vamos terminar com o que Imam Shawkani rahimahullah disse: وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار. Disse rahimahullah de que para que uma das condições para que a contratação e a remuneração seja correta é necessário mencionar aquilo que é a remuneração. Se for um trabalho, alguém, aquilo que a gente mencionou anteriormente, alguém vem, diz que eu quero contratar alguém para arranjar o meu carro ou para arranjar a minha casa. Portanto, aqui é uma contratação, deve ser mencionado a remuneração antes da contratação iniciar. yani, a pessoa que vai ser contratada deve perguntar qual é a minha remuneração, yani, o que é que eu vou receber nesse trabalho. Deve estar bem claro. Deve estar bem claro. Taib, os sábios mencionaram aqui um masala que é se no início da contratação não se mencionar a remuneração do trabalho ou do serviço prestado e depois de terminar o trabalho haver disputa entre as partes sobre qual é o valor que será dado, os sábios aqui mencionaram uma solução que é olha-se para esse tipo de trabalho e olha-se quanto é que normalmente as pessoas recebem. Yani, exemplo, alguém, um colonizador, vem, arranja, você diz que estou à procura de alguém para arranjar yani, a minha torneira. Ele vem, arranja. Antes de entrar em acordo com no que diz respeito à remuneração, termina o trabalho. Ele diz que eu quero 50. O dono diz, não, vou te pagar 10. O dono diz, não, eu quero 50. O trabalhador diz, eu quero 50. O dono diz, nada, eu vou te pagar 10. Esse trabalho é um trabalho rápido, você nem fez muito esforço, eu vou te pagar 10. Ele diz, nada, esse trabalho, 50. Aqui nessa disputa, os sábios disseram que a gente deve olhar para aquilo que é, vamos olhar aquilo que é os colonizadores e quanto é que eles recebem nesse tipo de trabalho. Se, por exemplo, oscilar entre 50, 60 e 70, então a remuneração dele é 60. É 60. Então, vamos dar a ele aquilo que é o médio da remuneração que os colonizadores recebem yani, fazendo esse trabalho. Isso yani, aplica-se a qualquer yani, disputa no que diz respeito a esse, yani, esse ponto. Portanto, sempre que haver disputa, vamos olhar naquilo que é a remuneração das pessoas que trabalham trabalho similar e vamos, se não for um valor fixo, vamos ver o valor entre o valor que está em cima e o valor que está em baixo. Não. Portanto, vamos terminar a nossa aula yani, com esta masala e vamos continuar, inshallah, na próxima aula sobre as contratações e remunerações que são proibidas no Islam. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب como sempre, se haver uma questão relacionada à aula, temos um minuto para submeter a questão e caso não, vamos terminar a sessão como sempre.